Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de setembro de 2022. Falta um dia para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Prorrogada a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação. Gabriela Noronha.
O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais conforme o calendário nacional de vacinação.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 140 mil motoristas recebem o benefício caminhoneiro.
Na véspera do bicentenário da independência do Brasil, vamos falar de história.
A entrevista do dia é com o secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, Rafael Nogueira.
E ao vivo, vamos dar todos os detalhes da reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Em 7 de setembro de 1822, surgia um novo país, um novo Brasil.
E junto com ele, uma nova cultura, independente, autônoma, que carregava as influências da antiga metrópole, mas também unia a elas as contribuições de negros e indígenas que aqui viviam e ainda vivem.
Para falar sobre esse caldeirão cultural chamado Brasil e dando prosseguimento às nossas entrevistas sobre os 200 anos da independência, nós conversamos hoje com o secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Rafael Nogueira. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, o senhor atua justamente, como a gente acabou de mencionar, na área de diversidade cultural da Secretaria Especial de Cultura. Vamos começar, então, falando disso e as diversas culturas que ajudaram a formar a identidade nacional brasileira, né? A independência foi proclamada por Dom Pedro, mas veio sendo construída por atores de diversas origens antes do 7 de setembro de 1822, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente.
Sim, a concepção de diversidade cultural, muito discutida hoje em dia, ela pode encontrar raízes lá em 1822, na medida em que Dom Pedro, o principal aí, feitor do 7 de setembro, já comungava de algumas ideias ligadas, por exemplo, à libertação dos escravos, ainda que ela não tenha ocorrido. Ele e o seu principal mentor, que foi José Bonifácio de Andrade Silva, quiseram, num primeiro momento, a independência e não conseguiram. José Bonifácio, aliás, chegou a ser exilado por brigas internas, inclusive com a elite da época, e não conseguiu encaminhar esse processo da época, né? Mas essa cultura já vem desde a Guerra de Guararapes, uma fusão, e ainda que por injustiças e exclusões, a mescla cultural, ela foi, como dizia Gilberto Freire, o próprio José Bonifácio, entre outros analistas, ela foi impossível de negar, ela foi uma realidade, né? E hoje, com vários processos no sentido de integrar conscientemente as diversas culturas, a gente vem trabalhando agora mais na prática, né, o que faz o Departamento de Diversidade Cultural na cultura. Não é o único, digamos assim, o único posto que trabalha pela diversidade, mas nós trabalhamos pela diversidade cultural. Nós temos 4.300 pontos certificados, são pontos e pontões de cultura. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com mais de 14 milhões em emendas parlamentares sendo distribuídas para várias culturas tradicionais e regionais de vários lugares do Brasil, de várias regiões. E a gente também trabalha para uma regulamentação da Política Nacional de Cultura Viva, cada vez mais forte, né, no sentido de trazer mais distribuição e recursos para a cultura. Então, esse trabalho é justamente em prol dessa miscelânea cultural brasileira e do povo, em sua diversidade de povos e culturas.
Agora, secretário, voltando novamente aqui para essa questão da independência, lembrando que o senhor também é historiador, o senhor poderia nos dizer como ficaram as relações entre Brasil e Portugal a partir da independência? No primeiro momento, houve ruptura?
Houve. Naquele primeiro momento, o que aconteceu foi que brasileiros e portugueses, ou seja, os portugueses nascidos no Brasil e os portugueses nascidos na América, que era assim que eles se viam antes na independência, né? Eles já estavam numa guerra. E essa guerra, ela era ao mesmo tempo uma guerra com essa disputa política do dia a dia, uma disputa até cultural, e chega a se converter em guerra de fato, quando a gente lembra de que houve uma guerra de independência. As mais novas pesquisas, por exemplo, tem um livro chamado Independência e Morte, ele foi lançado agora, 2019, se não me engano, e daqui da UNB, o pesquisador, ele levanta as informações a respeito justamente das guerras que houve. Foram, a gente pode chamar de guerra da independência, mas foram várias batalhas, né? A gente pode encontrar batalha no Piauí, batalha no Maranhão, batalha marítima no Maranhão, batalha interna no Piauí, batalha interna na Bahia. Então, várias batalhas com muitos mortos. Proporcionalmente, é o mesmo número de mortos da Guerra do Paraguai.
Mas, então, a gente está falando de batalhas internas no Brasil, né? Assim, a relação com Portugal, houve uma ruptura imediata?
No momento, sim. Quando Pedro I, ainda Dom Pedro, antes de ser coroado, ele faz declara a independência ou morte, depois se separa de Portugal, as cortes de Lisboa, que estavam à frente do governo de Portugal, deixam de considerar o elo com o Brasil. Isso significa que o Brasil só vai ter paz e amizade com Portugal no Tratado de 1825. Então, de 22 a 25, nós estávamos rompidos com Portugal. Só em 25, o Brasil entra num acordo e aí sim, com pagamentos, inclusive a compra da Biblioteca Nacional, que presidi por 2 anos e meio, a compra dela foi estabelecida ali, em 1825. Então, nós temos clara a ruptura e o rompimento nesse período. Essas batalhas no Brasil eram forças leais a Portugal e muitas vindas de Portugal. 7 de setembro foi motivado também porque 7 mil homens vieram de Portugal armados. Então a gente sabe que eram forças estrangeiras de Portugal vindo para cá guerrear.
Agora, vou pegar o gancho aí que o senhor disse que foi presidente da Biblioteca Nacional. Existem por lá livros e documentos históricos preciosos sobre a história da independência brasileira, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a biblioteca?
Ah, existem. Lá nós guardamos principalmente os jornais da época. Através dos jornais da época que as notícias, e não só as notícias, que as ideias circulavam, né? E elas circulavam não só entre os alfabetizados, que era um grupo menor, né? Como disse o historiador Zé Murilo de Carvalho, era uma ilha de letrados num oceano de analfabetos. Mas havia, foi constatado que havia um hábito, uma habitualidade de ler em voz alta os jornais. E jornais importantíssimos como Correio Brasiliense, do Hipólito da Costa, Revérbero Constitucional, do grupo do Gonçalves Ledo, ao mesmo tempo a Gazeta do Rio de Janeiro, que era o oficial, todos esses jornais, eles estão digitalizados e gratuitamente todo mundo pode acessar pela BN Digital, Biblioteca Nacional Digital. Esses são os itens, acho que mais preciosos, mas temos também itens ligados aos grandes personagens da independência, que são as cartas, por exemplo, muitas cartas de José Bonifácio, tem carta de Dom Pedro a Dom João, tem vários itens ligados a Leopoldina, principalmente depois do Império também Pedro II. Então, a gente tem muita coisa guardada lá que nos ajuda a interpretar a independência, mas eu entendo que o mais notável é o conjunto dos jornais da época.
É um patrimônio, né,
secretário? É um verdadeiro patrimônio.
Secretário, essa riqueza cultural que o senhor mencionou, a gente vai ter demonstrações dela nos festejos de amanhã, do 7 de setembro?
Nos festejos de amanhã nós teremos várias demonstrações e já temos, aliás. A Biblioteca Nacional fez algumas exposições já, cujos catálogos ou exposições virtuais correspondentes estão disponíveis no site da BN Digital. E tem a biblioteca também fez exposições, por exemplo, no Itamaraty, ligada ao Coração de Pedro, e ao mesmo tempo no Planalto. Agora, amanhã, os festejos que eu destacaria mais seria na virada, né? É amanhã, mas é hoje. Na virada. Posso já entrar
nesse... É a pergunta. É a nossa próxima, hoje, né? É uma grande queima de fogo na esplanada. Agora o senhor pode falar, você já deu spoiler, então agora conta.
Desculpa, estragar aí.
Era a próxima pergunta.
Certo, hoje, na verdade, 00:01, vai começar uma queima de fogos. Vai ter uma contagem regressiva e vai ter uma queima de fogos lá na Torre de TV, na ambientação no entorno da Torre de TV. Naquele Eu Amo Brasília, ali na fonte. E a gente se esforçou por isso, da Secretaria Nacional de Economia Criativa, com a cultura e com o turismo, para realizar esse evento. Esse evento ele foi feito com várias parcerias, foram sindicato, empresas, grupos, indivíduos fazendo doações para nós conseguirmos fazer esse evento. Então, nós teremos aí 7 minutos de fogos, 4 minutos e meio com o hino da independência que foi composto por Dom Pedro I.
Vai ser bonito, hein, secretário?
Vai ser.
Agora, o senhor mencionou os pontos de cultura, os pontões de cultura. Queria que o senhor citasse quais são as festas, as tradições da cultura tradicional brasileira para o próprio brasileiro, ou, enfim, para estrangeiros também, que queiram conhecer um pouco mais.
Existem inúmeras festas, eventos e culturas tradicionais que podem ser preservadas. Eu lembro que quando eu cheguei, eu gosto muito de visitar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, na época de setembro, por volta de 20 de setembro, que nós temos aí a recordação da Farroupilha, que eles fazem uma simbólica invasão de Porto Alegre, que foi o que aconteceu em 1835. Eles invadiram os povos do entorno de Porto Alegre, invadem Porto Alegre para justamente tomar tomá-la do governo imperial e fundar o seu próprio governo. E isso simbolicamente acontece. Então a gente trabalha muito, por exemplo, com culturas gaúchas e, claro, com a Festa do Divino. A Festa do Divino é uma que eu destacaria e tem em vários lugares do Brasil. A gente encontra a Festa do Divino no Maranhão, no litoral paulista, no Rio de Janeiro, no Sul, que é uma festa que veio... Ela é medieval, né? Ela tem raízes no medievo português, vem para o Brasil já nos primeiros anos ali do século XVI e depois ela se desenvolve e vai se espalhando. E se trata justamente de fazer uma espécie de romaria e eles lembram sempre o Espírito Santo e tem confissões e, em lugares, vilas, onde não há padres, não há párocos. Então eles fazem essa caminhada levando padres para fazer confissões, celebrações, a músicas, a teatro, que representam aspectos da Bíblia. Então, assim, são festas que acho que merecem recordação.
O senhor falou das festas, citou vários lugares. A minha pergunta também seria essa. Os lugares que o senhor aconselha os brasileiros a visitarem para conhecerem mais a história da independência. Em 30 segundos, o que o senhor diria aí pra gente?
Olha que desafio. A história da independência eu recomendaria. No Rio de Janeiro, Passo Imperial, nós temos a Antiga Sé e no Passo Imperial tem a Janela do Fico. A Antiga Sé é onde Pedro e Leopoldina se casaram. Pedro foi coroado, Pedro II foi coroado. Os filhos deles foram batizados e os filhos de Princesa Isabel e Conde de foram batizados. Nós temos também em São Paulo o Museu do Ipiranga e lá onde foi declarada independência ou morte estão os restos mortais, por exemplo, de Pedro I. Nós temos em Santos o Panteão dos Andradas, onde estão os restos mortais de José Bonifácio, seus irmãos Martim, Francisco e Antônio Carlos. Tem mais tempo, não?
Agora vai ter que ficar para a próxima.
Não, mas de Museu do Ipiranga a gente ainda vai falar de novo hoje.
Maravilha.
Bom, nós conversamos então com o historiador e secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Rafael Nogueira, secretário e historiador, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma honra estar aqui.
E como o secretário falou que é uma visita imperdível ao Museu do Ipiranga, depois de 9 anos fechado para reforma, essa que é uma das instituições culturais mais importantes do país, reabriu hoje.
É, o Museu do Ipiranga em São Paulo está repleto de novidades.
E essa reabertura vem com uma programação toda especial. E quem conta os detalhes para a gente é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Gabriela, Mariana, boa noite a todos que estão com a gente aqui na Voz do Brasil. Bom, exatamente, depois de quase 3 anos de obra e quase 10 anos fechado, finalmente o Museu do Ipiranga é oficialmente reinaugurado. Hoje a cerimônia, que começa daqui a pouquinho, é restrita à autoridade, mas vai contar com a participação da Orquestra Sinfônica da USP, que se apresenta aqui. O Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, como também é chamado, é administrado pela USP, a Universidade de São Paulo. Agora, o Brasil ganha um dos mais completos e modernos museus da América Latina.
Vanessa, conta pra gente, então, quais são os principais destaques do novo museu?
Mariana, o museu dobrou de tamanho. Agora são 6.800 metros quadrados em um espaço totalmente acessível. Além do restauro e da ampliação do edifício e monumento, as obras expostas nas mostras da reabertura ganharam recursos multissensoriais. Vão ser 12 exposições, 11 permanentes, que reúnem cerca de 3.700 peças, mais de 350 delas com experiências multissensoriais. Hoje a reinauguração oficial é uma cerimônia só para autoridades da USP, autoridades municipais e federais, e entre elas o ministro do Turismo, Carlos Brito. O Ministério do Turismo aprovou 183 milhões de reais, quase 90% do custo total da obra, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, a principal ferramenta de fomento à cultura no país.
E amanhã, dia da independência, qual é a programação, Vanessa?
Gabriela, como eu disse, hoje essa reinauguração é oficial, mas amanhã, 7 de setembro, tem uma abertura simbólica e toda especial. Cerca de 300 trabalhadores que atuaram aqui na ampliação e no restauro e os familiares deles vão fazer a primeira visita ao museu. Vão vir também estudantes de escolas públicas aqui da capital. E o público vai poder encontrar aqui no museu a partir do dia 8 de setembro, aí sim, finalmente reaberto ao público. O que esse público vai poder encontrar aqui, como foi o andamento dessas obras, a gente confere agora na reportagem de Júlia Balarim.
Um dos museus mais antigos vai se tornar um dos mais modernos do país. 2.000 caminhões de terra removidos, mais de 7 mil metros quadrados instalados, 450 pessoas trabalhando simultaneamente. Um imponente Museu Paulista contou com investimento público e privado de 211 milhões de reais e dobrou de tamanho. agora conta com uma área subterrânea e terá a capacidade de receber, ao mesmo tempo, 12 exposições. Um projeto desafiador, conta um engenheiro responsável, Frederico Martinelli.
Para a condição de dar acessibilidade ao deficiente para atender a norma, nós tivemos desafios adicionais. Colocar elevadores dentro desse edifício histórico. Todas as instalações, agora temos um sistema de detecção e combate a incêndio muito grande. Outro trabalho muito intenso foram dos visos. Todos esses visos foram trocados. Isso aqui vai ser um ponto de orgulho ao Brasil.
Na reforma, técnicas de concretagem raras e de difícil execução. Tudo pensado e repensado nos mínimos detalhes, explica o arquiteto Pablo Erenhum.
É realmente um trabalho de fôlego que envolve centenas de pessoas no projeto. Acho que o que é bonito é isso, que ele só é possível porque é uma produção coletiva, né? Muita gente se esforçando para conseguir chegar nesse objetivo.
Mais de 3.500 peças do acervo passaram por restauração. O charmoso Jardim Francês também está de cara nova. Novo paisagismo, restaurante, modernização da iluminação pública e vias de acesso, reativação da fonte central e equipamentos de acessibilidade. A educadora Isabela Ribeiro de Paula garante que ninguém será esquecido.
A gente pretende receber o público pensando nos mais variados perfis, então desde os públicos escolares, mas também públicos de famílias, públicos de turistas, estrangeiros, públicos de pessoas com deficiência. Enfim, pensando na maior diversidade possível de pessoas.
O edifício está fechado para visitação desde 2013. Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos espaços culturais mais importantes do estado. O acervo do museu inclui mais de 450 mil obras e documentos. A pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo, também foi restaurada com novas tecnologias para garantir a fidelidade da obra. O quadro, que retrata a independência do Brasil, está no Salão Nobre, que inclusive foi feito exclusivamente para ele desde a inauguração. É a maior obra de todo o acervo. No dia 7 de setembro, a reabertura será simbólica para alguns grupos e convidados. O público poderá visitar o museu a partir do dia 8. E a primeira exposição após a reabertura já tem tema: a independência do Brasil. Reportagem, Júlia Ballarini.
E a convite do presidente Jair Bolsonaro, representantes de países de língua portuguesa participam no Palácio do Itamaraty de recepção comemorativa pelo bicentenário da independência do Brasil.
Entre eles estão os chefes de Estado de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal, enviados especiais dos chefes de Estado de Angola e Moçambique e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Amanhã, eles assistem ao desfile cívico-militar no palanque presidencial na Esplanada dos Ministérios em Brasília.
E no dia 8, assistirão à sessão solene do Congresso Nacional em celebração ao bicentenário da independência.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a presença das autoridades simboliza um laço histórico de união dos países com o Brasil.
Mais de 140 mil motoristas recebem o benefício caminhoneiro.
E você vai ouvir daqui a pouco os detalhes de quem tem direito ao pagamento de mais uma etapa do auxílio.
Foi prorrogada até 30 de setembro a campanha nacional contra poliomielite e multivacinação.
O objetivo é que crianças e adolescentes menores de 15 anos tenham a carteirinha de vacinação em dia.
Só para a campanha contra poliomielite, o objetivo é vacinar mais de 14 milhões e 300 mil crianças menores de 5 anos.
Para a poliomielite, a cobertura vacinal está em 35% entre crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 4 milhões de doses foram aplicadas. A meta é atingir 95% do público-alvo. Por isso, a ação que estava prevista para acabar na sexta-feira, 9 de setembro, foi prorrogada até o final do mês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convoca a população para comparecer aos postos de saúde.
Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. Então, vacina contra pólio e as outras vacinas para as crianças estão disponíveis. Encontro com vocês nas nossas unidades básicas de saúde.
Já para a atualização das vacinas de rotina de forma geral, foram aplicadas 2,4 milhões de doses em cerca de 1,3 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais conforme o calendário nacional de vacinação. Os imunizantes são seguros e estão aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 140 mil motoristas receberam hoje o benefício caminhoneiro.
Eles foram incluídos na segunda etapa do auxílio depois de fazerem a autodeclaração.
Quem explica é a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques.
O benefício caminhoneiro prevê pagamento de 6 parcelas de R$ 1.000 por caminhoneiro, entre os meses de agosto e dezembro. Começamos a pagar hoje mais de 140 mil caminhoneiros que fizeram autodeclaração junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, a Caixa já disponibilizou o benefício para um total de 330 mil caminhoneiros.
A presidente da Caixa também deu detalhes sobre os caminhoneiros que podem receber o benefício.
Tem direito a receber o benefício caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC, até o dia 31 de maio de 2022. Ou também aqueles que tenham realizado a autodeclaração junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. Quem realizar essa autodeclaração até o dia 12 de setembro e atender aos critérios poderá receber acumulado as duas primeiras parcelas juntamente com a terceira em 24 de setembro, totalizando R$ 3.000.
E fique de olho, o pagamento é feito em conta poupança digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário.
E o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
Até amanhã, Londres será a sede da Caixa Casa Brasil.
A iniciativa do governo federal está passando por vários países para promover a indústria, os produtos e a cultura brasileira lá fora.
A mostra reúne 16 empresas das áreas como alimentação, construção, móveis e moda.
E também conta com exposição de artesanato e apresentações de samba, bossa nova e outros ritmos brasileiros.
Show musical, bebidas e gastronomia. Os produtos brasileiros estão em exposição para ver, conhecer e provar. Esse é o objetivo da Casa Brasil, que atualmente está em Londres. O empresário Cássio Rivadavia apresentou o açaí no evento. Ele quer expandir a marca e diz que a presença do público tem sido fundamental.
A festa do mundo suporte é maravilhoso, trazendo muitas pessoas gigantescas, em uma quantidade de possíveis parceiros intermediários que podem nos ajudar a expandir nossa operação para essa parte do mundo.
Ao todo, 16 empresas brasileiras estão presentes na Casa Brasil Londres, com mais de 50 produtos em exibição. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A exposição já passou por vários países, como explica o diretor de negócios da Apex Brasil, Lucas Fiuza.
Estamos em Nova York, estamos em Londres, faremos em Lisboa, faremos em Israel, e é uma combinação de esforços. Ao mesmo tempo que estamos aqui hoje apresentando todos os nossos produtos, também estamos realizando uma campanha institucional muito forte, e uma ação como essa, que envolve o público e, ao ter contato com essa brasilidade, acaba atualizando a sua percepção do Brasil.
A Casa Brasil tem o objetivo de fortalecer a imagem do país como uma liderança na produção de alimentos por meio de práticas sustentáveis. O empresário e consultor da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Jorge de Souza, fala da estratégia para aumentar as vendas de frutas brasileiras ao público inglês.
Então, a melhor maneira de fazer isso é você promovendo, trazendo os produtos, permitindo degustação desses produtos, apresentando esses produtos.
Atualmente, o Reino Unido é o 20º parceiro comercial do Brasil. As trocas comerciais entre os dois países ultrapassaram os US$ 5,5 bilhões em 2021, com as exportações brasileiras alcançando os US$ 3 bilhões. Reportagem Mara Knupp.
Está suspensa cessa no país a venda de celulares do modelo iPhone sem o carregador de bateria.
A decisão é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que também aplicou multa à fabricante Apple em mais de 12 milhões de reais.
Processo aberto pelo Ministério acusa a empresa de venda casada, venda de produto incompleto ou sem funcionalidade essencial.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado de 7 de setembro, não tem Voz do Brasil. A gente volta na quinta. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que férias de 60 dias para advogados da União é inconstitucional.
TST rejeita pedido de ex-prefeito de Tailândia, no Pará, contra decisão de bloqueio de contas.
União, Estado da Bahia e o município de Salvador têm 60 dias para regularizar o fornecimento de fraldas descartáveis à população carente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcela Luiza.
Os advogados da União não têm direito a férias de 60 dias anuais.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Natália Ribeiro.
O tema foi discutido em recurso interposto pela Associação Nacional dos Advogados da União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que julgou válida a lei que estabelece férias anuais de 30 dias aos advogados da União. A entidade defendeu que um decreto-lei equipara a categoria aos integrantes do Ministério Público da União e, assim, garante o direito a férias de 60 dias. Mas o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, explicou que o STF reconheceu em outro julgamento direito de procuradores federais e de procuradores da Fazenda Nacional a 30 dias de férias anuais. Logo, não haveria fundamento para concluir de forma diferente em relação aos advogados da União, uma vez que todos integram as carreiras da AGU.
O uso do mandado de segurança é inadequado para contestar parecer sobre autodeclaração de pretos e pardos em concurso público.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um candidato impetrou o mandado de segurança porque a comissão examinadora de heteroidentificação invalidou a autodeclaração dele como afrodescendente em concurso público, mesmo após recurso administrativo com fotos e laudos de médicos dermatologistas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul denegou a ordem. Já a primeira turma do STJ conheceu do recurso ordinário e de ofício e extinguiu a ação sem resolução de mérito. O relator ministro Sérgio Cuquina explicou que se o candidato tem direito a concorrer como cotista, esse não é direito líquido e certo, pois exige a produção de provas para a aferição. Assim, poderá ajuizar ação comum para defender os próprios interesses.
TST rejeita pedido de ex-prefeito de Tailândia, no Pará, contra decisão de bloqueio de contas.
O político deixou de pagar R$ 750 mil em acordo. Samantha Flor.
O caso teve início em 2005 com ação civil pública do Ministério Público do Trabalho por ato de improbidade do prefeito, decorrente de contratações sem concurso público. Um acordo firmado entre o MPT, o município e o ex-prefeito previu o pagamento de 15 parcelas de R$ 50 mil. Mas o político não cumpriu com o combinado e teve as contas bloqueadas em 2013. Após 8 anos, ele acionou a justiça contra a medida, mas a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso, pois o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo previsto em lei.
União, Estado da Bahia e município de Salvador devem regularizar o fornecimento de fraldas descartáveis à população carente.
Os réus têm 60 dias para cumprir a medida. Maria Salmina.
A atuação do Ministério Público Federal teve início a partir de uma denúncia de uma mulher que informou ser responsável por uma idosa de baixa renda que faz uso contínuo de fraldas geriátricas com a devida prescrição médica, mas que não consegue obter as fraldas do poder público com a periodicidade necessária. A Justiça determinou que a União, o Estado da Bahia e o município de Salvador regularizem o fornecimento de fraldas descartáveis à população carente.
Fato ou boato?
Se você viu um vídeo mostrando que a lei de Benford detectou irregularidades nas eleições de 2018, isso é mentira.
Confira o que é fato ou boato com Fábio Ruas.
É fato. O IBGE realizou um estudo que concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições. Esse estudo usou três métodos que têm níveis de confiança de até 95%. No vídeo que espalha o boato, a lei de Benford foi mal utilizada e até manipulada para indicar uma suposta fraude que de fato não aconteceu. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso da enfermagem, presidente Rodrigo Pacheco discute no STF alternativas para viabilizar pagamento aos profissionais. Segue para a sanção projeto que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Congresso Nacional prepara sessão para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Boa noite. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu na tarde de hoje com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para discutir alternativas financeiras que viabilizem o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Entre as fontes de custeio citadas pelo presidente do Congresso, estariam a desoneração da folha de pagamentos dos hospitais, uma compensação das dívidas de estados com a União e a correção da tabela do SUS. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou encontros com a equipe econômica em busca de recursos para pagar o piso salarial da enfermagem, após a suspensão da lei que vigoraria neste mês. Segundo Pacheco, entre outras fontes estão a correção da tabela do SUS pelo governo federal, a desoneração da folha de pagamento do setor e a compensação da dívida dos estados com a União.
O que nós temos é absoluta disposição, com medidas legislativas, de dar essa fonte de custeio necessária para essa correção da tabela do SUS, tendo isso como principal instrumento para poder fazer a reparação do impacto financeiro do piso nacional da enfermagem, sobretudo para estados, municípios e hospitais filantrópicos. Então, é um envolvimento executivo, necessariamente terá que acontecer, e eu não tenho dúvida que haverá por do Executivo também essa mesma boa vontade que o Legislativo tem.
Segundo a lei, o piso será de R$ 4.700 para enfermeiro, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Mas governadores, prefeitos e hospitais privados e filantrópicos alegam falta de dinheiro e ameaçam com demissões.
Seguiu para a sanção presidencial a regulamentação da profissão de condutor de ambulâncias. O texto passa a exigir idade mínima, escolaridade e categoria D da carteira de motorista para os condutores desses veículos. A repórter Janaína Araújo tem as informações.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, seguiu para a sanção presidencial o projeto de lei que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Na votação no Senado, a proposta foi relatada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que observou a importância da iniciativa.
A matéria se insere na forte concorrente legislativa dos projetos de lei de regulamentação das profissões de exercício profissional, decorrente do anseio social generalizado pelo reconhecimento da legislação das mais diversas profissões e ofícios para fins de classificação estatísticas, fins previdenciários, sobretudo. Uma adequada e justa regulamentação de uma profissão muito importante e insuficientemente regulada.
O projeto de lei determina que o condutor de ambulância deve ser maior de 21 anos, possuir diploma de ensino médio e estar habilitado para a condução de veículos na categoria D, de transporte de mais de 8 passageiros, ou E, de veículo com 6 toneladas ou mais. Treinamento especializado e reciclagem, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, também estão previstos na proposta a ser sancionada pela Presidência da República.
O Senado tem 3 candidaturas coletivas nas eleições de 2022. O modelo existe desde 1994, mas ganhou impulso a partir de 2016. O repórter Pedro Pincer explica mais sobre como funciona.
A candidatura coletiva propõe a tomada de decisão por mais de uma pessoa em relação ao posicionamento nas votações e demais atos legislativos do mandato conquistado. Não existem candidaturas coletivas na legislação eleitoral, muito menos mandatos coletivos previstos na Constituição. Essas candidaturas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual, ou seja, apenas uma pessoa do grupo é o candidato oficialmente registrado, e é essa pessoa que será empossada em caso de vitória nas urnas. É o que explica o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni.
Na verdade, essa é uma opção política do candidato, né? Mais do que uma questão legal, porque do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista legal, você continua tendo a candidatura individual, ou seja, quem vai ser o titular do mandato, exercer o mandato, é o candidato que foi eleito.
Estão em análise no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar já aprovado na Câmara que buscam regulamentar as candidaturas coletivas ou mandatos coletivos. É sobre essa proposta que Gilberto Guerzoni dá mais detalhes.
Ele tem um disciplinamento sobre a candidatura coletiva, mas nesse sentido, dizendo, olha, os partidos podem aceitar candidaturas coletivas previstas no seu estatuto e algumas questões para a inscrição da candidatura. Né? Em nenhum momento você tem a ideia de que a candidatura coletiva implica a eleição de mais de uma pessoa.
Foram registradas 235 candidaturas para o Senado nas eleições desse ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. 3 desses registros, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo e um em São Paulo, são de candidaturas coletivas. Atualmente, existem mandatos coletivos na Assembleia Legislativa de São Paulo e nas câmaras municipais de Florianópolis e São Luís, entre outras.
A comissão de juristas que elaborou o texto da reforma de processos administrativos e tributários entregou hoje os anteprojetos ao presidente Rodrigo Pacheco, na presença do presidente do STF, Luiz Fux. O objetivo da atualização dessas legislações é reduzir a judicialização e o prazo de resposta do judiciário. Pacheco já adiantou que a proposta deve ser aprovada sem muitas mudanças pelos senadores. Repórter Érica Christian.
Acompanhado de representantes da Comissão de Juristas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, entregou os anteprojetos de reforma de processos administrativos e tributários. Segundo ele, as mudanças vão reduzir as ações no judiciário e definir prazos para uma solução.
Que visa dar mais eficiência ao sistema de justiça, os procedimentos têm de ser mais rápidos e, ao mesmo tempo, criamos instrumentos de desjudicialização de procedimentos administrativos e tributários, o que desabarrotará os tribunais dessas questões.
Ao destacar a qualidade do trabalho dos juristas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a ideia é aprovar as propostas sem muitas mudanças pelos senadores.
As experiências somadas aqui são de muitos anos, né, de trabalho no setor público, no setor privado, na academia, na magistratura. Então, de fato, é a soma de inteligências com propósitos muito específicos, com base empírica, com base científica, com diagnóstico, com prognóstico, para fazer um trabalho para o bem do Brasil.
Os anteprojetos, que vão se transformar em projetos de lei, alteram diversas leis sobre arbitragem, mediação, consulta tributária e execução fiscal.
O Congresso Nacional vai celebrar os 200 anos da independência do Brasil em uma sessão especial nesta quinta-feira, às 10 horas. A cerimônia contará com a presença de ex-presidentes do país, do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, além de outras autoridades estrangeiras. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A sessão solene do Congresso Nacional vai celebrar o bicentenário da independência do Brasil, reunindo chefes de Estado do Brasil, de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas. Devem participar da cerimônia o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidentes brasileiros e os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo, Cabo Verde, José Maria Neves e de Guiné-Bissau, Umaro Sissoko. Eles serão recebidos pelos presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na rampa do Palácio do Congresso Nacional, com tapete vermelho e guarda dos 48 Dragões da Independência. Para Pacheco, as comemorações do bicentenário da independência reafirmam o compromisso do Brasil com a liberdade.
Há quase 200 anos nos tornamos um país livre, soberano e independente. É um momento único para relembrarmos nosso passado, nossa história, reconhecermos e identificarmos os nossos valores e reafirmarmos o nosso compromisso com a liberdade.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que é historiador, disse que as comemorações devem propiciar uma reflexão sobre a realidade do país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso realiza sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência.
CCJ conclui votação do projeto que amplia limites para Simples Nacional e MEI.
Comissão cobra ações do Ministério da Justiça em relação à violência política.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, representante do Tribunal Superior Eleitoral admitiu preocupação com a violência política nas eleições. E a comissão da Câmara cobra ações do Ministério da Justiça para proteger eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Vargas, admitiu a preocupação da corte com o tensionamento político às vésperas das eleições. Vargas debateu a segurança do processo eleitoral durante audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O juiz lembrou que o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criou um grupo de trabalho especificamente para prevenir a escalada de violência política.
O Tribunal Superior Eleitoral tem procurado tomar inúmeras iniciativas para conter qualquer possibilidade de acirramento da violência política nas eleições. Esse grupo já tem tratado com as Secretarias de Segurança Pública para medidas preventivas que possamos ter uma eleição segura, tranquila, transparente e em paz.
Entre as medidas, Marco Vargas citou a análise do tribunal sobre suspensão do porte de arma nos dias de votação e a recente proibição de um eleitor usar celular ou outro aparelho que leve à manipulação de filmagens para atacar as urnas eletrônicas. Durante a audiência, a coalizão em defesa do sistema eleitoral, formada por cerca de 200 entidades da sociedade civil, reforçou o pedido de fechamento dos clubes de tiro nos dias de votação e de restrições ao porte de armas registradas como CACs, usadas por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A coalizão também cobra medidas preventivas do Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto à proteção aos servidores da Justiça Eleitoral e aos eleitores nos estados. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, encampou as reivindicações oficialmente e também pediu uma audiência coletiva com o presidente do TSE.
Dois encaminhamentos que fizemos, solicitando a audiência da CLP com a coalizão junto do presidente Alexandre Moraes e um documento endereçando ao ministro da Justiça solicitando segurança não só para os profissionais e os que atuarão diretamente na Justiça Eleitoral e nas eleições, mas segurança a todo o povo brasileiro.
A exemplo do que ocorreu em recente reunião da Comissão de Direitos Humanos, os servidores da Justiça Eleitoral voltaram voltaram a relatar clima de medo diante de ameaças e tensionamento político. O diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público, Manuel Souza, afirmou que o Brasil se transformou em laboratório de ascensão da extrema-direita com práticas de fake news, teorias da conspiração, descrédito e suspeição das urnas e das instituições eleitorais.
De um lado, o extremismo político, de outro lado, esse conjunto de teorias da conspiração e também o armamentismo de caráter nitidamente político. É diante disso que a gente está colocado e daí decorrem o vandalismo contra órgãos da Justiça Eleitoral, pichações, já houve tiros em fachada de tribunal eleitoral. E isso gera para os servidores um clima de medo.
Representante da Associação Juízes para a Democracia, Cláudia Dadico criticou lideranças políticas que fomentam discursos ameaçadores em tom de ultimato, como ocorre nas redes sociais e nos outdoors sobre 7 de setembro, espalhados pelo país com frases do tipo "é agora ou nunca". Dadico atribui o clima de insegurança e instabilidade a discursos do presidente da República e seus seguidores.
A criação artificial de um clima de desconfiança em relação às urnas eletrônicas, associada ao discurso de glorificação do armamento e do recurso à violência e à tortura como práticas não apenas toleradas, mas elogiadas em vários de seus pronunciamentos, funcionam como uma mistura explosiva de incitação à violência.
Integrante do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o pastor Mayrin Kellison Vanderlei defendeu as instituições democráticas e fez discurso em defesa do respeito às diferenças de pensamento e do voto consciente, sem manipulação religiosa.
O CONIC recentemente aderiu a uma campanha chamada "Sou Cristão e Acredito na Democracia". E em termos de eleições, recentemente nós vimos alguns episódios de determinados cristãos empunhando até mesmo armas, como se fosse uma maneira de se defender ou de atacar quem pensa diferente. Isso não é um pensamento religioso, muito menos cristão.
A Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral surgiu em julho como movimento de resistência a tentativas de ruptura do Estado Democrático de Direito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio aos serviços de segurança realizados em presídios. A proposta abre a possibilidade para que a administração de presídios contrate terceirizados para apoiar a movimentação interna de presos, bem como para fornecer tecnologia de monitoramento e de rastreamento por tornozeleira eletrônica. A versão aprovada é uma emenda do relator Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ao seu parecer, que inicialmente apontava a inconstitucionalidade da proposta. Segundo Neto, as alterações corrigiram o erro do texto original ao prever que a iniciativa privada atue em apoio e não diretamente nos serviços de segurança pública. Dessa forma, a responsabilidade pela atividade fim nos presídios continuará a cargo da Polícia Penal, como frisou o parlamentar.
O sistema terceirizado não vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O texto aprovado lista atividades que não podem ser delegadas à iniciativa privada, como a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões, a classificação de condenados e o transporte de presos. A versão original do projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 2015 investigou o sistema carcerário brasileiro. Pelo texto, a iniciativa privada poderia atuar diretamente em algumas atividades de segurança dentro de presídios. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o texto aprovado vai contra a decisão do próprio Congresso Nacional, que criou a Polícia Penal em 2019 e estabeleceu seus agentes como parte da segurança pública. Além disso, a deputada argumentou que ainda é preciso definir a estrutura desse órgão antes de decidir sobre a entrada da iniciativa privada.
Se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização.
Cocai também defendeu a manutenção do concurso público para policiais penais, porque, segundo ela, seria difícil aferir a qualificação de terceirizados para atuar no setor. Na mesma linha, falou o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Apesar do ajuste feito pelo relator, ainda é frágil do ponto de vista da segurança jurídica.
A proposta que permite terceirização de parte dos serviços de apoio em presídio ainda será analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A segurança pública é uma das prioridades do mandato de Capitão Fábio Abreu, do PSD. Além de garantir a destinação de recursos para fortalecer a segurança no Piauí, o parlamentar também defende medidas de âmbito nacional para combater a impunidade, como, por exemplo, a modernização do Código Penal brasileiro.
Quando se refere à segurança pública, é ideal que nós tenhamos a reformulação do Código Penal, Código de Processo Penal, para que nós possamos entregar para as autoridades, o judiciário, as polícias, né, que possam fazer com que aquele criminoso possa ser punido rigorosamente. Então é nesse aspecto que eu defendo muito essa atualização do nosso Código de Leis.
Em relação aos servidores da segurança pública, Capitão Fábio Abreu aponta como crucial a valorização da figura do policial. Ele cobra mais recursos do governo federal para garantir melhores salários e condições de trabalho para os agentes da segurança.
Investimento no pessoal, investimento em melhores condições de trabalho, investimento em melhores condições financeiras para os nossos profissionais, principalmente do estado do Piauí, dentre outros temas.
Economia.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que ampliou os limites de enquadramento no Simples Nacional e no MEI. Com isso, o plenário da Câmara já pode analisar o projeto. Mais informações com a repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do MEI, o microempreendedor individual. Os novos valores levam em conta a inflação oficial acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. A proposta também permite a contratação de até 2 empregados pelo MEI. Hoje, a permissão é para apenas 1. De acordo com o texto aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para o MEI, passa dos atuais R$ 81 mil para cerca de R$ 144.900 reais. Para a microempresa, salta de R$ 360 mil para R$ 869 mil. E para a empresa de pequeno porte, sobe de R$ 4.800 mil para R$ 8.694.000. Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. O relator do texto na comissão, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, recomendou a aprovação da proposta. Na avaliação dele, a medida vai contribuir para o enquadramento de empresas no Simples e para a retomada do crescimento econômico do Brasil.
Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios. E há 16 anos não é corrigido esse teto. E aí o que acontece? Nós temos microempresas que estão ali para serem desenquadradas e aí não contratam mais.
O projeto que amplia os limites de enquadramento no Simples Nacional e no MEI será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Justiça. Debatedores afirmam que reorganização de varas da Justiça do Trabalho pode prejudicar acesso da população. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate sobre o assunto e traz mais detalhes.
Parlamentares e representantes de trabalhadores temem que a utilização de um critério numérico, a média de processos, para determinar o funcionamento das varas da Justiça do Trabalho prejudique o acesso da população a esse serviço. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, revogou até junho de 2023 os efeitos de parte de uma resolução que estabelecia esse parâmetro. A resolução de junho do ano passado prevê a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos diversos órgãos da Justiça do Trabalho. Participantes de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o tema concordaram com o adiamento do prazo e querem que a reestruturação seja discutida com mais cautela. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que pediu a realização do debate, apontou alguns problemas que já atingem o acesso dos cidadãos à Justiça do Trabalho.
Nós passamos por uma pandemia, uma reforma trabalhista que tinha um artigo que desestimulava a ida dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, que esse artigo foi considerado inconstitucional agora pelo Supremo Tribunal Federal. E também a economia não está indo bem. E é por isso que um debate como esse tem que ser feito com a sociedade brasileira, com o parlamento, com os prefeitos, com os sindicatos.
Além de anunciar a revogação do artigo da resolução, que estabelecia que varas com uma média de menos de 50% do número de processos dos últimos 3 anos poderiam sofrer adequações, o juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ressaltou o compromisso com a valorização e o fortalecimento do sistema de proteção do trabalhador. Ele também revelou que um estudo a ser divulgado nos próximos dias confirma a queda no número de processos por conta da pandemia e da reforma trabalhista de 2017. Assim como o presidente do TST, Manuel Pereira, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Marcelo Mancilha, negou que o objetivo da resolução fosse extinguir varas da Justiça do Trabalho.
Em se tratando dessa resolução 296, eu posso assegurar aos senhores que não era o sentimento de todos uma necessidade, uma imposição de extinção de varas. Muito pelo contrário, era a necessidade de conversarmos e chegarmos a um denominador comum.
Se o trecho da resolução ainda estivesse em vigor, segundo Luciana Conforti, vice-presidente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, ele afetaria 69 varas em 19 dos 24 tribunais regionais. Ela diz que a lista publicada em janeiro deste ano trouxe insegurança em várias regiões e lembra que a manutenção do serviço é importante, citando situações de vulnerabilidade nas relações de trabalho.
Várias localidades em que há trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, unidades fabris que causam muitos adoecimentos e acidentes do trabalho, onde há conflitos fundiários e também, por conta disso, conflitos com trabalhadores rurais. Então, há necessidade da presença do Estado e há necessidade do acesso à justiça.
Durante a audiência pública, também surgiu a discussão sobre se a extinção ou adequação de unidades da Justiça do Trabalho diante do avanço da informatização seria recomendável. Ivan Bagini, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho com sede em Campinas e que engloba boa parte do interior de São Paulo, falou sobre o assunto.
A Justiça do Trabalho ela é equipada com a justiça virtual, ela tem uma estrutura nesse sentido, mas o outro lado, o trabalhador que precisa da estrutura, ele não tem, ele precisa de um atendimento presencial.
O juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pediu que durante a discussão do orçamento para 2023 sejam assegurados recursos para recompor 4 mil cargos vagos de servidores e 300 de magistrados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Homenagem.
O Congresso Nacional realiza a sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência na próxima quinta-feira. O presidente e ex-presidentes da República foram convidados. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, bem como os demais ex-presidentes do Brasil, foram convidados para a sessão solene do Congresso Nacional, que vai comemorar o bicentenário da independência nesta quinta-feira, dia 8. A sessão deve contar com as presenças dos presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, além de outras representações estrangeiras. O coordenador da Comissão Especial da Câmara, que tratou das comemorações, deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, diz que a sessão é um dos passos
passos finais de um processo que começou em 2017. Segundo ele, em cada ano foi homenageado um personagem ou um fato histórico que atuou para a independência em 1822. Mizazi disse que a Câmara editou 7 livros que estão disponíveis para download na página da Câmara e ainda deve editar outros 2. Também foram feitos debates e exposições.
Nós tivemos muita participação popular nos nossos eventos, pessoas que vieram assistir aos seminários, que sempre estiveram presentes nas sessões solenes, que adquiriram os livros, que participaram de alguns concursos, aí eu digo os jovens, participaram de concursos de desenho, de redação realizados pela Câmara nos últimos anos. Então eu vejo que há uma crescente consciência acerca da relevância da comemoração, sim, do bicentenário.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, um dos parlamentares que requereu a sessão solene, convida as pessoas a conhecer também o mapa Itinerários da Independência, que está na página do Senado.
Vai encontrar o mapa do país em 1822. Vai achar um pouco estranho, porque no mapa tem um pedacinho de terra ao sul a mais, né? Que era a província cisplatina. É isso mesmo, o Uruguai fez parte do Brasil, integrou nossa dimensão territorial até 1825. Porque nós incorporamos a República da Banda Oriental, como era conhecida, em 1815, né? E vai sentir uma ausênciazinha aqui mais para o oeste, que era o Acre, porque o Acre só mais ou menos um século depois é que é incorporado ao território nacional. E tem nesse mapa, clica em cada uma das províncias e vê como no seu lugar se processou a luta pela independência.
A sessão solene do Bicentenário da Independência do Brasil será realizada nesta quinta-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.